Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Ministério da Saúde liberou R$1,2 bilhão para obras em todo o país. Os detalhes com Thaísa Vitória.
O Ministério da Saúde liberou R$1,2 bilhão para a construção de 541 unidades de saúde em 505 municípios de todas as regiões do país. As obras começam de forma imediata e incluem unidades básicas de saúde, UBS, Centros de Atenção Psicossocial, CAPES, e Centros Especializados em Reabilitação, SER. Segundo a pasta, o repasse foi feito de uma só vez, com transferência direta aos estados e municípios após a emissão das ordens de serviço. A medida faz parte do novo PAC Saúde e amplia a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS, com foco na oferta de serviços básicos, atenção em saúde mental e reabilitação. Com esse novo pacote, o programa soma mais de 2.800 obras em execução ou concluídas, o equivalente a cerca de 85% do total previsto. A expansão também integra ações para ampliar consultas, exames e cirurgias, com estratégias como unidades móveis e mutirões, principalmente em regiões com menor oferta de serviços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
Mais de 3 mil caminhoneiros já foram atendidos em unidades itinerantes do programa Agora Tem Especialistas. Quem conta pra gente é José Carlos Andrade.
O programa Agora Tem Especialistas, caminhoneiras e caminhoneiros já atendeu cerca de 3 mil pessoas em menos de 3 meses de operação e alcançou 99,4% de resolutividade nos casos. A iniciativa leva atendimento de saúde a pontos de parada em rodovias de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará. As unidades móveis oferecem consultas médicas, vacinação, exames laboratoriais, eletrocardiograma, testes rápidos, curativos e pequenos procedimentos sem necessidade de agendamento. O atendimento também está disponível para familiares dos profissionais. Até agora, somente em Pindamonhangaba, em São Paulo, mais de 670 pessoas foram atendidas pelo serviço itinerante do Agora Tem Especialistas. Além do município paulista, há unidades instaladas em pontos estratégicos de parada localizados em rodovias federais de Uruaçu, Goiás, Itatiaia, no Rio de Janeiro, Ubaporanga, em Minas Gerais, e Novo Progresso, no Pará. Em todos os locais, os atendimentos ocorrem das 4 da tarde às 10 da noite, com previsão de permanência por até 3 meses. O programa será ampliado ainda neste semestre para 10 municípios, com expansão para Tocantins, Santa Catarina e Paraná. O novo serviço itinerante do Agora Tem Especialistas é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério dos Transportes e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, AGESUS. Cada unidade é composta por 3 ambientes independentes, climatizados e com toda a estrutura física necessária para operar, como abastecimento de água e saneamento. A equipe de atendimento é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de análises clínicas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Receita Federal já recebeu 15 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026. Ainda não mandou a sua? Vladimir Filipim explica como acertar as contas com o Leão.
A Receita Federal informa que até às 15 horas dessa quinta-feira, dia 23, foram entregues mais de 15 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026, ano calendário 2025. O prazo de envio começou em 23 de março e se encerra em 29 de maio. A expectativa é de que 44 milhões de declarações sejam entregues até o fim do período. A Receita Federal alerta para tentativas de fraude durante o período de entrega das declarações. A instituição informa que não envia e-mail ou SMS com links ou solicitando direcionamento para páginas não oficiais. Além disso, todas as informações sobre pendência ou malha estão no aplicativo ou na página oficial da Receita Federal. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda. Acesse em gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso giro de notícia. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição emergencial de remédio contra o câncer em todo o país. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério da Saúde começou a distribuir em caráter emergencial o medicamento ciclofosfamida para todas as regiões do país. A ação garante a continuidade do tratamento de pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde, o SUS, após dificuldades na produção pelo único fornecedor nacional. Para evitar desabastecimento, o governo do Brasil realizou a compra internacional de 140 mil unidades do remédio, entre comprimidos e frascos para aplicação. O primeiro lote já chegou ao país com 7 mil ampolas e começou a ser enviado a centros de referência como o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. A distribuição ocorre de forma gradual, conforme a demanda de cada unidade de saúde. O Ministério da Saúde informou que a estratégia assegura o abastecimento até julho, prazo previsto para a normalização da produção nacional. A pasta também monitora os estoques em parceria com estados e reforça que não há falta generalizada do medicamento na rede pública. A ciclofosfamida é usada no tratamento de diversos tipos de câncer, como mama, ovário, linfomas e leucemias. Caso haja necessidade, o governo pode ampliar a compra internacional para manter o atendimento aos pacientes. A importação foi realizada com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atua para agilizar a liberação dos lotes. A medida integra um conjunto de ações para fortalecer a assistência oncológica no SUS e ampliar o acesso a medicamentos em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Desde 2023, crédito fundiário libera mais de R$1 bilhão em financiamentos. José Carlos Andrade conta pra gente os detalhes.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário já liberou mais de R$1 bilhão em financiamentos entre janeiro de 2023 e março de 2026. Os recursos atenderam cerca de 5.600 famílias, que passaram a ter acesso a mais de 90 mil hectares de terra em todo o país. O programa oferece condições facilitadas de pagamento e inclui assistência técnica e extensão rural para os beneficiários. Também há incentivos para projetos agroecológicos e coletivos. Entre as iniciativas recentes está a Linha Terra da Juventude, voltada a pessoas de 18 a 30 anos, com regras adaptadas para ampliar o acesso e estimular a permanência no campo. Desde 2023, cerca de 57% dos atendidos estão nas linhas Crédito Fundiário Social e Terra da Juventude, que tem juros de 0,5% ao ano e descontos de até 40% para quem paga em dia. Ao todo, mais de 3.200 famílias dessas categorias foram contempladas. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, indica aumento de renda de até 177% para famílias beneficiadas. O programa também tem sido usado para regularizar áreas em disputa, como no caso de famílias que aguardavam acesso à terra há quase 2 décadas em Pernambuco. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A aviação civil brasileira movimentou 10 milhões e 500 mil passageiros em março deste ano, o maior volume já registrado por um mês, segundo dados da ANAC, que ainda apontam um crescimento no número de viagens dentro e fora do país. Do total, 8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos, enquanto mais de 2 milhões e 500 mil utilizaram rotas internacionais. Em comparação com março do ano passado, o setor teve alta de 3,1%, com destaque para o avanço de quase 9% nas viagens internacionais. A demanda por voos também cresceu, com aumento de 5,5% no total, enquanto a oferta de assentos subiu 3,3%. No mercado doméstico, a demanda avançou 7,8% e a oferta 7,9%. Já no segmento internacional, a demanda teve alta de 3,3% e a oferta aumento de 0,4%. TV Digital chega a mais de 59 municípios e deve a mais 59 municípios, né, dentre aqueles que já tinham, agora mais 59 municípios com TV Digital, que deve beneficiar 1 milhão de pessoas em todo o país. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério das Comunicações selecionou 59 municípios em 16 estados para receber novas estações de TV Digital. A medida amplia a transmissão da programação da Rede Nacional de Comunicação Pública e da Rede Legislativa, levando sinal a regiões que ainda não contam com esse tipo de cobertura. A iniciativa faz parte do Programa Brasil Digital, que busca democratizar o acesso à informação e fortalecer a cidadania. Com a expansão, mais de 1 milhão de pessoas passam a ter acesso a canais públicos de televisão com conteúdos educativos, culturais e institucionais. O projeto prevê a instalação de equipamentos transmissores e conta com parcerias de órgãos públicos que cedem espaço e infraestrutura para funcionamento das estações. A prioridade são municípios onde ainda não há cobertura da Empresa Brasil de Comunicação, ABC, nem da Câmara dos Deputados. Atualmente, cerca de 150 cidades já estão em fase de implantação das estruturas. A meta do governo do Brasil é avançar com novas estações ainda no primeiro semestre de 2026, ampliando o alcance da TV digital pública em todo o país. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A partir de agora, as crianças contam com mais uma medicação para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Você confere tudo com Lademir Filipim.
Pacientes pediátricos passam, a partir de agora, a contar com mais uma medicação para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou no Diário Oficial da União, nessa quarta-feira, dia 22, a ampliação de indicação terapêutica do medicamento Monjaro, a tirzepatida, para o controle da doença. Com a alteração aprovada, o medicamento passa a contar com indicação para crianças a partir de 10 anos de idade. Anteriormente, a recomendação aprovada para diabetes mellitus tipo 2 contemplava exclusivamente a população adulta. As demais indicações terapêuticas já aprovadas para o produto permanecem inalteradas. Os pedidos de inclusão de nova faixa etária ou de ampliação de indicações terapêuticas estão sujeitos à avaliação regulatória da Anvisa, mediante a apresentação de dados técnico-científicos que demonstrem qualidade, segurança e eficácia para o uso pretendido. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Cidades do Sul e do Norte têm situação de emergência reconhecida. A gente traz agora mais informações com Daniele Popov.
As chuvas intensas continuam afetando cidades do norte do país, principalmente no Amazonas e no Pará. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta sexta-feira a situação de emergência nas cidades de Manaus, no Amazonas, e Acará, Irituia e Tomé-Açu, no Pará. Já no sul do país, a estiagem tem deixado em situação de emergência as cidades de Missal, no Paraná, e Roque Gonzales, no Rio Grande do Sul. Com o reconhecimento, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeições, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Para pedir recursos para ações de defesa civil, os municípios devem acessar o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres no endereço s2id.mi.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E olha só, a adesão à ficha digital de hóspedes cresceu 20% no feriadão e já supera 4 mil meios de hospedagem. José Carlos Andrade.
A nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital já está presente em 4.077 meios de hospedagem em todo o Brasil, um avanço de 20% desde a última sexta-feira. O sistema, desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com o Serpro, torna o check-in em hotéis, pousadas e resorts mais rápido e seguro. Agora, o hóspede pode antecipar o preenchimento dos dados pelo gov.br e concluir o processo por QR Code, link enviado pelo estabelecimento ou dispositivo no local, de forma semelhante ao check-in de voos. O uso do sistema passou a ser obrigatório desde segunda-feira, dia 20. Para os estabelecimentos, a plataforma reduz filas, diminui custos operacionais e melhora a gestão. O Ministério do Turismo informa que empreendimentos que ainda não fizeram a migração podem se adequar, mas o não cumprimento pode gerar advertência e multa. A regularidade também depende da situação do CADASTUR, Cadastro Obrigatório dos Prestadores de Serviços Turísticos. A orientação para empresários do setor é buscar informações nos canais oficiais do Ministério do Turismo, onde há vídeo explicativo e página de perguntas frequentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira, nossa previsão do tempo é diferente. Para saber tudo sobre o fim de semana, os alertas e como fica o tempo no país, recebemos hoje a meteorologista Larissa Campos, do INMET. Vamos conferir o panorama? Boa tarde, Larissa.
A previsão do tempo no Brasil para esse final de semana exige atenção especial na região norte, onde há previsão de chuvas intensas em toda a região. As temperaturas devem variar entre os 21 graus de mínima, podendo chegar aos 34 graus de máxima. Na região nordeste, a condição é semelhante. Também há previsão de chuvas intensas ao longo do final de semana, com as temperaturas variando entre 17 graus de mínima e 33 graus de máxima. No centro-oeste, o sábado será de tempo estável, com céu variando entre poucas e muitas nuvens, sem previsão de chuva, com exceção do norte do Mato Grosso, onde há previsão de pancadas isoladas. No domingo, essas pancadas também podem atingir o estado do Mato Grosso do Sul. As temperaturas na região variam entre 15 graus de mínima e 35 graus de máxima. O INMET mantém aviso de baixa umidade relativa do ar, com valores entre 30% e 20% do oeste do Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, centro-oeste de São Paulo e norte do Paraná. Na região sudeste, a previsão é de tempo estável, com céu variando de claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. A exceção é o extremo sul de São Paulo, onde há possibilidade de chuva isolada no domingo. As temperaturas variam entre 10 graus de mínima e 33 graus de máxima. Já na região sul, o sábado terá chuva intensa, entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, onde há aviso de tempestade. No domingo, a previsão é de chuva em toda a região, com temperaturas variando entre 9 graus de mínima e 32 graus de máxima. Larissa Campos, do INMET, para o Assunto Federal.
Obrigado pelas informações, Larissa. E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Tem Brasilândia, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, e Feira Grande, em Alagoas, que completam mais um ano no sábado. E no domingo, meu abraço vai para Barra do Ouro, em Tocantins, Monteiro Lobato, São Paulo, e Protásio Alves, no Rio Grande do Sul, que assopram as velhinhas aí no dia 26. É aquela hora que a gente acessa aqui o Comunica BR. www.gov.br, onde tem informações de todos os municípios do país, como o governo federal está chegando aí, como o governo do Brasil chega na sua cidade. Brasilândia, Mato Grosso do Sul, é chamada Cidade Esperança. Tem economia baseada na pecuária. Mato Grosso do Sul é pecuária e agricultura, né? Então, a gente olha sempre o Plano Safra, que é aquele crédito rural a juros mais baixos para os produtores. 42 é o dobro, hein? 42 contratos de financiamento foram fechados agora nesses três primeiros meses de 2026, com crédito concedido já de R$32.100.000 para os produtores de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Feira Grande, na Alagoas, lá tem Bolsa Família para 4.700 famílias que ainda precisam do apoio total do governo, né? Então, 4.700 famílias recebem mensalmente R$ 695,00. Esse é o pagamento médio do Bolsa Família para o pessoal de Feira Grande, Alagoas. Barra do Ouro, no Tocantins, se destaca pelo turismo na Praia do Ouro, à margem ali do rio Tocantins. Só que nesse ano ainda não houve nenhuma movimentação do FUNGETUR, o Fundo Geral do Turismo lá. Mas tem do programa Nova Indústria Brasil, através do Plano Mais Produção, que fornece crédito e apoio para modernizar as indústrias aí de Barra do Ouro, Tocantins. E vejam vocês, 53 operações já aprovadas desde 2025, 53 operações com um crédito total de R$ 75.500.000. Monteiro Lobato, em São Paulo, fica ali na Serra da Mantiqueira. É um destino turístico charmoso, com cerca de 4 mil habitantes. É a cidade do famoso sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, em São Paulo, também tem apoio aí da Nova Indústria Brasil, Plano Mais Produção, com uma operação aprovada e R$ 1.900.000 para a modernização dessa indústria de Monteiro Lobato, São Paulo. Protásio Alves, no Rio Grande do Sul, um pequeno município, por volta de 2 mil habitantes, bem pequenininho, né? Ali na Serra Gaúcha, conhecido como Pérola da Serra. Fica a 200 quilômetros de Porto Alegre e tem aí o circuito Termas e Longevidade, turismo rural de Protásio Alves. Também não há movimentação ainda do FUNGETUR este ano por lá, mas a gente deu uma conferida aqui no Plano Safra, que no ano passado teve 11 operações com R$ 3,5 milhões concedidos para a modernização da indústria de Protásio Alves, Rio Grande do Sul. Lembrando que o turismo é, na verdade, uma indústria, né? Então, esse Plano Mais Produção também pode abranger aí empresas deste segmento. É isso que temos aqui no Comunica BR. Você quer saber mais? É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. E vamos em frente agora pelo horário de Brasília, 4h23.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Curtas do Bom Dia. O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele destacou o acordo Mercosul-União Europeia. Vamos ouvir.
Quando a gente fala que o preço é melhor, é porque haverá redução do imposto de importação. E porque aumenta a escala. Né? Quem vende para 10 mil pessoas vai poder vender para 50 mil pessoas, a tendência é que o custo caia. Isso vai acontecer com o tempo, não cai de maneira imediata. Certo. Cerca de 5 mil produtos passam a ter tarifa zero. Por exemplo, há um grande número de produtos, por exemplo, associados ao agro, proteína, aves, carne de suíno, enfim, que tem uma cota pré-estabelecida e dentro da cota a alíquota é zero. Quando passa da cota é que incide o imposto de importação que já existe, ou aqui no Mercosul ou lá na União Europeia. Isso vale para produtos na área de alimentos, na área de bebidas, imediatamente.
Que são as famosas salvaguardas.
Isso, e a salvaguarda também é um mecanismo, que foi bom você falar, Karina, um mecanismo negociado nessa nova rodada para expandir a salvaguarda. O que nós conseguimos fazer? E a União Europeia aceitou. Se por acaso, em algum momento, tiver um grande desequilíbrio, ou seja, um surto de importações capaz de tomar conta do mercado nacional, a gente pode suspender a redução dos impostos, retardar a redução dos impostos, a desgravação, como tecnicamente a gente fala, como forma de proteger minimamente o setor industrial. O acordo do Mercosul-União Europeia, ele começou a ser negociado em 1999, para você ter uma ideia da dificuldade que era formalizar esse acordo. E ele é difícil e complexo porque talvez nós estejamos na formação do maior bloco econômico formado nos últimos tempos, não é? Estamos falando de 720 milhões de pessoas que estarão conectadas no mesmo comércio. É um acordo de livre comércio, trocando mercadorias, fazendo importação e exportação sem grandes barreiras, sem tarifas, sem imposto de importação. Então, de fato, era um acordo difícil de ser concluído. As negociações caminharam bem, foi uma nova rodada de negociações. O acordo que tinha sido anunciado em 2018 foi radicalmente alterado em alguns capítulos essenciais. Compras governamentais, por exemplo. Compras governamentais por quê? Nós temos, por exemplo, na área da saúde, o SUS. Esse é um ativo que ninguém mais tem, não é? O SUS é bom porque atende universalmente toda a população, mas ele faz compras de medicamentos, de equipamentos, de saúde e tudo mais. Era preciso preservar o interesse da indústria local. E para isso, nós tivemos que negociar o acordo e fazer ali umas ressalvas. O acordo entra em vigor dia 1º de maio, como você disse, o acordo entra em vigor de maneira provisória, mas não haverá nenhuma dificuldade, ele vai se consolidar depois.
E o ministro disse que a redução da jornada de trabalho não é uma tendência exclusiva do Brasil.
6x1 não é apenas uma tendência no Brasil, é uma tendência mundial. O mundo todo está discutindo a redução de jornada de trabalho e quem já experimentou a redução de jornada de trabalho colheu bons resultados. Seja porque garante ao trabalhador melhores condições de vida, seja porque aumenta a produtividade. Quem experimentou esse modelo de redução de jornada de trabalho, de alteração, aprovou. Os países que fizeram isso. Na Europa isso aconteceu, em alguns países aqui da própria América do Sul isso já aconteceu. Eu volto a dizer, é uma tendência mundial. Agora, como toda mudança desse tipo de mudança, mudança que impacta na relação de trabalho, é preciso ser precedido de muito diálogo, de muita conversa e, às vezes, de adaptações. Porque é possível que existam categorias que prefirem ou que optem por outro tipo de regra, de regramento. E é preciso que estejamos todos abertos quanto a isso. A nossa única preocupação aqui é dialogar, debater. O legislativo é o palco adequado para que essa proposta seja melhorada ou não. Espero que jamais seja piorada, não é? Mas o fato é que a ideia de termos 2 dias de descanso, preferencialmente como está na Constituição, aos domingos e eventualmente aos sábados, esse é um imperativo que tem acontecido em todos os países, sejam países já desenvolvidos, sejam países em desenvolvimento. Quem é contrário precisa de fato colocar na mesa os seus argumentos para que a gente possa edificar. Só assim é que se constrói. O que eu acho é que não há esse impacto. A mudança na jornada de trabalho vai acontecer. Vamos lembrar que isso acontece em determinadas carreiras ou categorias profissionais, não é para todos. Muitos já têm uma redução de jornada de trabalho, muitas categorias, sobretudo aquelas que possuem nível de direção, de gerência e maior remuneração, já tem uma jornada de trabalho menor. Isso acontece para quem ganha até 5 salários mínimos, muito mais do que para quem ganha acima de 5 salários mínimos. Então, o impacto não é necessariamente econômico. Eu fico pessoalmente preocupado com, por exemplo, varejo, que depende disso, a loja, o shopping, que depende, né, do trabalhador ali no balcão. E como é que é? Nesse caso, como é que vai fazer nesse dia de folga? Nós sabemos que há situações que terão que ser necessariamente negociadas. E aí eu volto para o ponto inicial. O governo tem uma posição. Ele defende a jornada de 5x2, e não 6x1, 5x2. O governo defende a redução da jornada de trabalho. Há pessoas que entendem de modo oposto. vamos ao Legislativo e lá a gente edifica a partir dessa proposta do governo de 5x2.
O ministro destacou ainda que o país alcançou pleno emprego com destaque para a nova indústria Brasil.
Hoje nós vivemos pleno emprego. Assistimos a índices muito bons do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. E o eixo tem sido a nova indústria Brasil, que funciona como um grande guarda-chuva para projetos associados à industrialização nas suas 6 missões. A SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, vem funcionando e muito bem. Nesses últimos três anos, a gente assistiu a um aumento significativo de projetos de investimento aí na Zona Franca de Manaus e também a destinação dentro da nova indústria Brasil de recursos e de projetos. Nós temos 29 mil projetos aprovados na região, envolvendo 44 bilhões de reais de investimento, muito mais associados, e aí você está corretíssimo, a essa área de descarbonização que a gente fala, ou de bioeconomia, que é uma missão 5 dentro da NIB. E envolve aí combustível, envolve o aproveitamento de recursos associados à bioeconomia, o que pode nos dar mais valor agregado ainda àquilo que já existe. Só para você ter uma ideia, a última reunião que eu fiz, eu mesmo presidi, da SUFRAMA, nós aprovamos 83 projetos de investimento na região e lá na Zona Franca de Manaus. Está dando muito certo. O Brasil tem um grande ativo para oferecer ao mundo, que é a possibilidade de fazer a transição energética, utilizando não apenas a nossa energia elétrica de fontes renováveis, mas também a bioenergia, não é? Para gerar uma nova fonte de energia sustentável.
Por fim, o ministro deu mais detalhes do Plano Mais Produção, que prevê a destinação até o fim do ano de 713 bilhões de reais para inovação e estruturação de projetos industriais em todo o país. Vamos ouvir mais esse trecho.
O Plano Mais Produção é aquele que reúne desde incentivo fiscal até crédito mesmo, acesso ao crédito, né, as linhas de financiamento para inovação ou para estruturação de projetos industriais no país todo. Uma das diretrizes que estão estabelecidas no plano, a partir de uma orientação do presidente Lula, é essa necessária diversificação e regionalização. Não pode concentrar só recursos. Não é só o tomador, é na região também. Não, senão vai tudo para o sul, para o sudeste, e a gente tem dificuldades em outras regiões. O plano já destinou 713 bilhões de reais disponibilizados agora serão disponibilizados até 2026. Nós já tivemos contratado 650 bilhões de reais. Nós temos concretamente hoje 650, teremos até o final do ano 713 para 428 mil projetos. Desses, eu posso te dizer que há uma distribuição em todo o território nacional. 90% do crédito contratado são por empresas que ou estão expandindo a sua atividade ou estão inovando. 90%. Não são grupos já consolidados necessariamente. Há grupos pequenos acessando poucos créditos. O valor não é muito expressivo. Basta ver que são 428 mil projetos industriais no país. Então, se fosse só alguns oligopólios, aí a gente teria uma dúzia, né? Ou uma centena. Nós temos contratados em todo o país dinheiro para as 6 missões, investimento nas 6 missões, a agroindústria, a complexo econômico industrial da saúde. É interessante porque a infraestrutura, ela concentra o maior número de recursos, 278 bilhões, porque investimento em infraestrutura custa muito caro, saneamento custa muito caro, rodovias custam muito caros. Às vezes, a concessionária busca recursos para fazer industrialização de equipamentos. Depois, nós temos a missão 4, transformação digital. A descarbonização, a bioeconomia, com 66 bilhões. Eu acho que aí é um eixo que a gente vai precisar sempre. O Brasil, espero, sempre valorize muito. E a área de defesa, de soberania, que já concentra 30 bilhões de investimentos também.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E o episódio desta semana do Boletim Desenvolve Aí foi gravado em Flores de Goiás, região conhecida como Cerrado Nordestino. A edição apresenta como a Rota de Integração Nacional da Fruticultura tem transformado a realidade de agricultores familiares, ampliando a produção, agregando valor aos alimentos e gerando emprego e renda no campo. Vamos ouvir.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje, a nossa equipe está em Flores de Goiás, conhecido como Cerrado Nordestino, para mostrar como uma política pública bem aplicada pode gerar renda, trabalho e dignidade no campo. Vamos falar sobre a Rota de Integração Nacional da Fruticultura, um programa que já está beneficiando centenas de produtores em vários estados do país e tem mudado a realidade de quem vive da agricultura familiar. E para contar essa história de perto, já está aqui comigo o Domingos Coimbra, agricultor familiar há 32 anos. Então, já se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. O Domingos trabalha com uma diversidade enorme de culturas. E além da produção no campo, ele deu um passo importante. Montou uma fábrica que transforma essas frutas em polpas, geleias e doces, garantindo renda, emprego e oportunidade no sustento da própria família com o que vem da terra. Muito obrigada, seu Domingos, por nos receber aqui na sua propriedade.
Prazer meu, entendeu? Receber vocês aqui hoje. Para estar contando um pouco da nossa história.
Ah, com certeza. Vai ser muito legal estarmos aqui. Já está sendo bem interessante. Para a gente começar, seu Domingos, conta para a gente como que era a sua vida, a produção, antes da chegada da Rota da Fruticultura aqui na região.
Antes de chegar a Rota da Fruticultura, a gente mexia mais com plantio de quiabo, entendeu? E também com a parte de gado, criação de gado. Aí depois que chegou a Rota, apareceu muitas oportunidades aonde veio curso, entendeu, para aprender a fazer geleia, doce, que até aí a gente não trabalhava com essa parte. E aí foi interessante, chegou o plantio do maracujá, a manga, e aí nós achamos por bem fazer a fábrica, entendeu, para estar podendo participar de PA, PENAI, porque é para merenda escolar, entendeu? Uhum. E nisso gerou uma renda extra que a gente não esperava. Então, assim, foi muito bom. O desenvolvimento chegou, atendeu várias famílias e hoje a gente quase não consegue nem mão de obra porque está todo mundo empenhado, cada um nas suas propriedades, para ter um sustento mais.
Olha que legal. E o senhor tinha falado para mim, antes da gente começar aqui a gravação, que aqui nessa região o que predominava era a pecuária.
Isso, era pecuária.
Os produtores quase não plantavam nenhuma cultura, frutas, nada?
Nada, não tinha produção de fruta. Até verdura que não produzia, entendeu? Então, depois da Rota que o povo começou, depois do maracujá e a manga, começou a plantar outros tipos de coisa. Igual tem muita gente já investindo na goiaba, acerola, porque tudo fabrica a fruta, a polpa e a geleia,
sim,
entendeu? O doce.
E o senhor tem uma diversidade de culturas aqui, né? Aqui atrás tem mamão.
É.
O que mais que
várias
a gente
coisas.
Tem aqui?
Várias coisas. Tem abrobinha verde, mamão, maracujá. Tem plantio de melancia, acerola.
Maçã também, o senhor falou que está começando a plantar.
Maçã,
né?
Graviola, limão Tahiti, várias banana. Então, assim, a gente está plantando várias variedades para ver qual é que adapta mais na região, entendeu?
Sim. E quando o programa Rota da Fruticultura chegou aqui na região, em Flores de Goiás, o que mudou no trabalho no campo? O senhor recebeu assistência técnica, os produtores foram capacitados com cursos, mas no dia a dia, o que, que mudou?
Oh, foi muito bom que o povo, assim, é a mesma coisa de quando uma criança entra na escola sem saber de nada, entendeu? Então, quando chegou esses projetos, que chegou os cursos, a mente das pessoas abriu, entendeu? Então, assim, a pessoa viu que era uma forma que podia aumentar a renda, porque muitas pessoas trabalhavam na cidade. Uns trabalhavam de pedreiros, outros iam para a fazenda trabalhar. E o pessoal dos assentamentos quase não tinha atividade. Aqueles que não tinham pecuária, a vez saía para trabalhar fora, entendeu? E depois que chegou a rota da fruticultura, aí todo mundo já tem suas ocupações nas suas parcelas.
E como é que foi essa assistência técnica que vocês receberam, o apoio do governo através do Rota de Integração da Fruticultura?
Foi muito bom, entendeu? Nós começou com os cursos, né? Aí depois veio os técnicos, tem assistência técnica para acompanhar os produtores, entendeu?
Durante o plantio,
durante,
né?
Durante o plantio, depois do plantio acompanha, entendeu? Como é que é as produções. Foi muito bom.
Ai, que bacana. E com essa diversidade de culturas que vocês hoje, você e sua família têm aqui, tem melhorado a renda da família? Hoje o senhor vende para onde?
Olha, a gente vende para vários lugares. Nós participamos de PA, participamos de PENAI. Eu tenho uns pontos de comércio que eu abri, entendeu? Planaltina de Goiás e a Seara. Então, assim, tem vários lugares, porque assim, é uma nova atividade que apareceu, entendeu? Que aqui não tinha produção de polpa, doce, geleia, essas coisas não produzia.
Normalmente vocês compravam de cidades vizinhas, era assim?
Era, sempre comprava de cidade vizinha. As escolas precisavam para os PA, mas não tinha, entendeu, na região. E hoje já conta com 5 fábricas dessa de polpa.
Olha, que legal. E a gente vê que realmente a demanda, né, ela aumentou, gerou muito emprego. O que, que isso representa não só aqui para a família do senhor, mas para o município, aqui para a região de Flores de Goiás? O que, que isso significa para cada família que aqui vive?
Olha, assim, foi muito bom, porque além de ter... tido essa oportunidade, gerado renda e entrou várias outras empresas para comprar, entendeu? Porque como aqui está perto de Brasília, muitas pessoas iam buscar na Bahia, em Petrolina, e aqui está bem encostado no Distrito Federal, Goiânia, entendeu? Então está bem próximo. Então, assim, o foco das empresas agora está focado em Flor, porque é bem pertinho de Brasília para transportar essa mercadoria.
Das frutas que o senhor já plantou aqui, seu Domingos, qual que o senhor teve uma renda maior, teve um desenvolvimento melhor aqui na terra, que o senhor falou, não, essa aqui deu certo, eu vou continuar.
O melhor mesmo aqui para a região é o maracujá.
Por quê?
É porque, assim, ele é mais resistente e ele não para de produzir. Esse maracujá aqui mesmo vai fazer 4 anos, entendeu?
Olha, tem 4 anos.
É, 4 anos, e ele não para. Aqui eu só estou trabalhando hoje com 350 pés a vez. Quando ele está mesmo carregado, você põe 1 tonelada por panha, entendeu?
Qual que é a área aqui da sua propriedade de plantio?
Da propriedade é só 2 hectares plantada.
E ainda assim, 2 hectares deu para plantar bastante fruta, né?
Muitas variedades, mais de 30 qualidades de fruta.
Olha só, coisa boa. E o senhor já está vendo o resultado disso? Já está gerando renda? Eu sei que o senhor já está gerando emprego através da fábrica, né?
Não, aqui a gente sempre trabalha direto com 2, 3 pessoas, entendeu? Porque tem as pessoas que trabalham na roça, tem as pessoas que trabalham na fábrica, entendeu? Porque lá sempre precisa, porque a demanda é grande. Muitas das vezes a gente não está nem conseguindo alcançar a demanda que é pedida, entendeu?
E qual foi o momento, seu Domingos, que o senhor olhou assim e falou assim, não, agora acho que já é o momento, dá para eu expandir isso, transformar essas frutas em polpas, em geleias? Qual foi o momento que o senhor identificou que era oportunidade de dar um passo maior e abrir a fábrica?
Foi assim, quando surgiu os cursos da UFG, né, que é a Universidade Federal de Goiás, que chegou os cursos aqui, que a gente começou a fazer os cursos, e aí nós vimos que tinha condição de estender, entendeu? Para atender até outros municípios.
Muito bom. E quando o senhor olha para tudo o que vem construindo até aqui, qual foi o momento que o senhor pensou que agora dá para viver da terra com mais segurança e pensar no futuro da sua família? Eu sei que o senhor já está na roça, aqui no plantio, há 32 anos. Mas qual foi o momento que o senhor viu que trabalhar com fruta, com a fruticultura, dava oportunidade, dava dinheiro. Qual foi esse momento que o senhor percebeu isso?
No início, quando começou a ter as reuniões para falar da rota da fruticultura, uhum, que ia chegar aqui no Vão do Paraná, aí a gente ficou assim, porque tinha muitos projetos que acabavam em nada, entendeu? Então todo mundo ficou com o pé atrás. Inclusive, no início, só 10 famílias que entrou. E aí, muitos ainda entrou com o pé assim atrás.
Por Mas quê? Aí, porque, tinha assim, um receio de quê?
É porque já vinha muitas propostas, época de política, entendeu? Uhum. O povo fazia, ah, não, vai trazer isso, e acabava que não vinha. O cara só ficava, entendeu, com a esperança. Aí o povo já estava assim, meio desenganado. Aí foi quando chegou e também começou os cursos, entendeu? Fazendo os cursos e foi desenvolvendo, aí todo mundo acreditou que era a forma mais fácil.
Né?
E o resultado, que era a forma mais fácil de poder sobreviver da terra.
O Rotas da Fruticultura está há quanto tempo aqui na região de Flores?
Já tem mais de 3 anos.
Então agora já é um case de sucesso, já é resultado já garantido, já está vendendo para outros lugares,
é,
né?
Já está vendendo, a Perbone compra aqui também, aham, entendeu? Tem várias empresas que hoje participam aqui do
Polo
da Fruticultura.
O papo tá bom, mas a gente vai agora para uma pausa bem rapidinha e na volta seguimos essa conversa mostrando como a fruticultura também abre portas para capacidade, cooperativismo e mercado internacional. Não saia daí, a gente volta já.
Todo dia eu enfrento isso aqui, ó. Os problemas mais comuns das casas brasileiras.
Peraí! Às vezes eu tranco e não tem quem dê jeito. Sem falar nos cupins me devorando.
Você já ouviu falar no Reforma Casa Brasil?
Ele vai te abrir as portas, hein? Literalmente.
Quando chove, a parede chora comigo.
Se a parede tá chorando, é a infiltração que tá pedindo socorro. Mas o governo do Brasil tem a solução.
Falou de chuva, eu já pego o balde.
Telhado bem feito, acaba com isso.
É só ligar o chuveiro que eu já começo a rezar.
A parte elétrica da sua casa deve rezar também. Por uma reforma.
Finalmente, já tava quase saindo. E eu, do trabalho?
Então, só não dá em casa de equilibrista. Sério, vocês estão precisando de um Reforma Casa Brasil.
Minha casa é totalmente inacessível.
Reforma também é inclusão. E o governo do Brasil te ajuda a adaptar a sua casa. Problemas todo mundo tem. Mas dá pra resolver com Reforma Casa Brasil do governo do Brasil. É mais segurança, dignidade e conforto. Mais qualidade de vida. Acesse o site da Caixa e saiba mais.
Estamos de volta com o Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje, em Flores de Goiás, na propriedade rural do Domingos Coimbra, beneficiário do programa Rota da Fruticultura. Seu Domingos, voltando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber do senhor, agora, com relação à questão da fábrica, né? Muita gente acha que o agricultor trabalha sozinho, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Muita gente no campo envolvida. Qual que é a importância para o senhor das trocas de experiências, das capacitações, do contato com outros produtores por meio do Rota de Integração?
Olha, a fábrica, quando nós pensamos de montar ela, nós começamos assim, tudo no início é mais difícil, entendeu?
Sim.
Mas quando começou a ter os cursos, nós vimos que... O povo sempre tem aquele dizer assim, que quem vai é o boi que vai na frente bebe água limpa, uhum, entendeu? Nós falamos, ó, vai precisar de uma fábrica em Flor de Goiás, porque vários órgãos precisam de polpa.
Sim. É,
merenda escolar, PNAE, PA e mercado, entendeu? Aí foi aonde que começou os cursos. E começamos a fazer o curso de doce, geleia. E aí o professor mesmo falava, nós falou, ó, aqui a região é muito boa para fruta. Então a fábrica aqui vai ter um desenvolvimento bom. Foi aí onde nós começamos. E nós montamos um grupo. Hoje nós temos um grupo aí de umas 8 pessoas que trabalham aqui, entendeu? Na fábrica, assim.
Muito legal. Então, essa articulação, essa conversa toda com o pessoal, com os técnicos do Rota de Integração, com outros produtores também, só agrega, né, essa troca de experiência entre vocês?
Só agrega. A gente vai tendo mais experiência, entendeu? E vai agregando valor.
E o programa, o Rota de Integração, ele também fala muito do aproveitamento do excedente. Aquela fruta que não iria mais para o mercado. Como que o senhor viu oportunidade a partir daí? Dessa fruta que já cai ali no pé, mas ela não está tão boa assim para venda, para ir para o mercado. O que o senhor faz com ela? O senhor aproveita ela de que maneira?
Nós aproveita ela para fazer a polpa e o doce e a geleia, que até o professor mesmo falou, não, nem toda lavoura dá fruta só de primeira, entendeu? Então, assim, tem aquele descarte que não vai para o mercado.
Uhum.
Então, assim, aquele descarte muitas vezes jogava fora, entendeu? E hoje, porque às vezes o maracujá está murcho, não, entendeu? Não está bom para o mercado, mas para fazer polpa, doce e geleia, ele é bem aproveitado.
Aqui nada se desperdiça, então, né?
Nada se desperdiça.
Muito bom. E o maracujá do senhor é docinho?
É, ele não é azedo, não, é doce.
Importante. Bom, maracujá doce, as frutas... O senhor tem pitaia também, né?
É, a pitaia eu não estou produzindo aqui ainda. É um outro assentamento vizinho aqui que produz. Aí eu compro as frutas, eles mandam para o Ceasa, mas tem aquela seleção. Ou então vai, na vez não vende tudo.
E faz as polpas com a pitaia.
Aí faz a polpa, faz o doce, faz a geleia da pitaia.
Ai, muito legal. A gente trouxe aqui algumas, a polpa para vocês verem, também as geleias. Aqui a gente tem a polpa de pitaia. A cor dela é muito bonita, né, seu Domingos? É um lilás fluorescente, né? Ela tem uma cor muito bonita. E a fruta dela é boa?
É boa, você comer ela pura também é boa a fruta.
Porque tem pitaia que não tem muito sabor, mas essa aqui é docinha.
Essa aí é doce.
Oh. E aqui a gente tem a geleia de...
Tamarindo essa aí.
Tamarindo. E essa que está na mão do senhor?
Essa aqui é de pitaia.
Essa ainda está sem o rótulo, ainda vai ser colocado o rótulo para comercializar, né?
Isso.
Então já é mais outras oportunidades que vocês têm para vender aqui. Não só a fruta in natura, mas também acaba vendendo a geleia, a polpa... E, seu Domingos, aqui a gente vê muitas mulheres envolvidas também na produção de doces, geleias, né? Na fábrica. Aqui a família toda do senhor se envolve na produção, né?
Se envolve, tá? A família toda.
E é mais mulher que trabalha na fábrica ou tem homem também?
Na fábrica só tem mulher. Homem é só eu, entendeu? Porque às vezes as máquinas dão um probleminha, tá trabalhando, aí a mulher
pronto.
Fica se meio afobada.
Aí precisa de um homem para arrumar a máquina.
Isso, mas é só mulher que trabalha lá.
Como que esse trabalho, seu Domingos, tem ajudado a contribuir aí na renda das famílias, das comunidades?
Olha, é muito bom porque, assim, a gente precisa de... funcionário para estar
trabalhando,
mão de obra. Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que plantam também, mas como vende a fruta, tem um espaço de poder ganhar um dinheiro extra, entendeu? Então, assim, essas pessoas, nesse intervalo, estão vindo para a fábrica para poder estar trabalhando, para estar tendo uma outra renda.
Muito legal. E para quem está ouvindo a gente agora, seu Domingos, lá na ponta, qual que é o conselho que o senhor daria para aquele produtor, aquela produtora que ainda tem receio em fazer parte, em aderir ao programa Rota de Integração da Fruticultura? O que o senhor diria para essa pessoa?
Hoje, no município, as pessoas não estão tendo mais dúvida, porque eles já viram a realidade, porque já tem 3 anos que esse projeto começou. E está funcionando, entendeu? Então, aquela pessoa que dedica, que faz o trabalho da forma correta, ele tem lucro. Às vezes, muitas pessoas acham que não compensa mais, assim. Hoje, tudo tem um trabalho, entendeu? Então, se não cuidar, não vai produzir. Mas se cuidar, o povo já está vendo isso com o próprio olho que deu certo o projeto.
E para aquela cidade que ainda não chegou rota de integração, ou que na verdade chegou, mas a pessoa ainda está ali no início, a pessoa está receosa, vale a pena?
Vale a pena, dá um pulinho em Flor de Goiás que o projeto já está implantado há 3 anos e vê a realidade que está funcionando.
Muito bom, seu Domingos. Quero agradecer muito por ter aberto o espaço aqui, a sua propriedade, para nos mostrar os seus plantios de frutas. Muito obrigada e parabéns.
Eu agradeço vocês, essa é uma oportunidade boa para nós também, que possa estar abrindo outras portas, entendeu? Porque com certeza muita gente vai estar assistindo, vai estar vendo que é uma produção de qualidade.
Com certeza. Histórias como a do Domingos mostram que desenvolvimento regional acontece quando a política pública chega de fato aonde as pessoas vivem, trabalham e produzem. A rota da fruticultura conecta conhecimento, cooperação, inovação e mercado. Fortalece a agricultura familiar, gera emprego, renda e abre caminhos para que o produtor viva com dignidade da própria terra. Se você é agricultor rural, cooperativista ou faz parte de alguma associação, fica o convite para saber mais sobre as rotas de integração nacional do MIDR. Aqui no Desenvolve Aí, a gente segue mostrando o Brasil que produz, transforma e gera renda com trabalhos e oportunidades. A gente se vê no próximo episódio do Desenvolve Aí. Eu te espero. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Atenção, estudantes, o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 foi prorrogado. Saiba a nova data agora, mas não deixe para a última hora não, hein? José Carlos Andrade.
O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2026, foi prorrogado até 30 de abril. A nova data também vale para quem precisa justificar a ausência nos 2 dias de prova de 2025. O pedido deve ser feito pela página do participante com login no gov.br. Tem direito à gratuidade estudantes do último ano do ensino médio em escola pública em 2026, participantes do programa Pé de Meia, quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, além de pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico. O resultado dos pedidos será divulgado em 13 de maio, com prazo para recursos até o dia 19. Mesmo com a isenção aprovada, é necessário fazer a inscrição no Enem em data que será informada em edital. O exame é usado como principal forma de acesso ao ensino superior por meio de programas como o SISU, o ProUni e o FIES. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br/participante. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E olha só, o pagamento do 13º antecipado para aposentados e pensionistas do INSS começou hoje. A primeira parcela será paga junto ao benefício de abril, até o dia 8 de maio. Já a segunda parcela está prevista para o período de 25 de maio até 8 de junho, seguindo o calendário habitual do Instituto. Para mais informações, você pode acessar gov.br/previdência. E a Caixa inicia na segunda-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família, referente ao mês de abril, para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 7. Fique por dentro com o boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família, referente ao mês de abril, para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 7. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
O bairro de Macaxeira, no Recife, recebe até amanhã mais uma edição do programa Governo do Brasil na Rua. A ação leva serviços gratuitos de órgãos federais, estaduais e municipais para mais perto da população, com atendimentos das 9 da manhã às 5 da tarde na Escola Estadual Miguel Batista. A iniciativa reúne equipes de órgãos como Defensoria Pública da União, INSS, Caixa e Banco do Brasil, além de ministérios e órgãos locais. O objetivo é ampliar o acesso a direitos, fortalecer a inclusão social e facilitar o atendimento à população em áreas mais afastadas do centro. Durante os 2 dias estão disponíveis serviços como emissão de documentos, atendimentos do INSS, orientação sobre benefícios sociais, assistência jurídica, vacinação, testes rápidos e atendimento odontológico. Também há apoio ao empreendedorismo, acesso a crédito e renegociação de dívidas. Então, se você é do Recife, aproveita essa oportunidade amanhã. E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal, mas antes um recado importante, hein? A partir de segunda-feira, o programa passa a ter um novo formato, mais direto, mais dinâmico e com a mesma qualidade de informação que você já conhece. Em vez de uma hora, o Assunto Federal será apresentado em 30 minutos, mantendo o compromisso com a prestação de serviço e com os temas que impactam o seu dia a dia. Continuamos juntos, de segunda a sexta, ao vivo, agora em novo formato, mais ágil, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Dito isso, eu volto segunda-feira, às 16h. Um ótimo fim de tarde e um bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.